Panorama Agrícola para 29 de agosto de 2025, sexta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é sexta-feira de lua nova, 29 de agosto, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maicon Oliveira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O pensamento do dia de hoje é: para quem sabe ler, um pingo é letra. Confira nesta sexta-feira aqui no Panorama Agrícola. Santa Catarina colhe a maior safra de grãos da história. Acompanhe o Panorama Agrícola pela internet, pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo EpagriMob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
É hora das notícias.
A agricultura nacional vive um novo momento com o avanço dos drones no campo. Eles já são usados para pulverizar, monitorar lavouras e florestas, adubar, semear e até inspecionar rebanhos. A novidade agora é a publicação Uso de Drones Agrícolas no Brasil, da Pesquisa à Prática, da Embrapa, que reúne informações técnicas e práticas sobre essa tecnologia que já pulveriza mais de 100 hectares por dia com um único equipamento. O documento foi lançado durante o Congresso Brasileiro de Soja e Mercosoja 2025, realizado em julho em Campinas, São Paulo. A publicação traz orientações sobre legislação, escolha de equipamentos, capacitação e custos, que podem variar de R$ 100 a R$ 400 por hectare. O consumo de herbicidas no Brasil mais que dobrou entre 2010 e 2020, saltando de 157 mil para quase 330 mil toneladas por ano, segundo o estudo da Embrapa e da Universidade de Rio Verde. Esse aumento de 128% contrasta com a expansão de apenas 24% da área agrícola no período. A principal causa é a perda da eficácia do glifosato, herbicida mais usado no país, o que levou os agricultores a recorrerem a outras moléculas. A pesquisa alerta para os riscos da dependência dos químicos e defende alternativas como bioherbicidas, controle físico e o manejo integrado de plantas daninhas. Hoje, os herbicidas representam 59% das vendas de defensivos no Brasil, bem acima da média global.
Confira a entrevista de hoje.
Santa Catarina registrou a maior safra de grãos da sua história. Um crescimento de 20,7% na produção, com destaque para o milho e o trigo, que puxaram esse avanço. Mas apesar da boa colheita, o cenário de preços ainda preocupa. Hoje no Panorama Agrícola vamos entender o que impulsionou esse resultado e quais são os desafios daqui para frente, com o analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da Ipagri-Sepa, Haroldo Tavares Elias. Ele inicia nosso bate-papo explicando a importância dessa safra recorde para o estado.
Foi uma produção bastante significativa, né? Produzimos aí mais de 7,5 milhões de toneladas, cerca de mais de 1 milhão de toneladas a mais do que a safra anterior. Isso é positivo porque Santa Catarina tem limitações de ampliação de área de cultivo de grãos. Nós temos 1,1% do território nacional e também somos dependentes do milho, né? Que vem de outros estados para suprir a cadeia produtiva de produção de carnes. Então, quanto mais a gente produz internamente, menor essa dependência, em especial o milho. Então, nesse conjunto, isso é importante para suprir, né, as agroindústrias, tanto milho como soja. E arroz, Santa Catarina exporta, né, manda para muitos estados, né, principalmente no Nordeste, atende aí a demanda nacional.
Haroldo destaca dois fatores decisivos para o salto na produção.
Além da tecnologia que os produtores vêm adotando, né, melhorando a tecnologia, em especial novas cultivares dessas culturas, né, mais significativa, arroz, a Epagri domina essa tecnologia genética, né, milho e soja, a questão do manejo, os produtores estão evoluindo com a assistência técnica mais direcionada e também, obviamente, o clima foi decisivo, né, o clima foi... As condições climáticas, as chuvas mais regulares na safra foram importantes. Por exemplo, no caso do milho, ele requer uma quantidade de água durante o seu ciclo, 600 milímetros, né? Durante os 4 meses. e que foi bastante constante até final de dezembro, o que decidiu uma safra favorável. Além disso, outras condições, noites mais amenas durante novembro e dezembro, o que são condições bastante propícias para a questão fisiológica do milho e arroz, e onde né, deu essa produtividade muito boa, né, uma recorde registrada.
Todas as principais culturas cresceram. No milho, a produtividade chegou a 9,8 toneladas por hectare, a maior já registrada no estado, mesmo com menos área plantada. O trigo se recuperou depois de uma safra anterior frustrada pelas chuvas na colheita.
O trigo, é importante ressaltar que na safra anterior foi uma produtividade muito baixa, que choveu muito durante a colheita, me lembro, entre outubro e novembro. Choveu muito, então a qualidade do trigo não foi muito inferior e a produtividade também foi bastante baixa. Por isso que deu esse... E no milho, apesar do milho, foi muito significativo, porque apesar de diminuição da área de plantio, aumentou a produção total. Porque na safra anterior, em mesma causa, choveu muito durante a floração, caiu um pouco a produção, mas o milho foi mais significativo. Na verdade, em todo o estado, né? O milho é uma cultura que é plantada em praticamente todos os municípios do estado, ou na grande maioria dos estados, né? O trigo já se concentra mais no oeste, meio-oeste, né? Então, essa foi a questão climática.
No caso do arroz, tivemos produtividade recorde de quase 9 toneladas por hectare, mas os preços em queda.
No caso do arroz, também outras culturas, ela foi, né? Foi decisivo. O arroz tem um sistema de plantio já mais questão de irrigação, né? Cultura mais estável em termos de rendimento, de produtividade. Mas o clima foi bastante interessante, o arroz, a questão da incidência de sol, né? No outro ano tinha sido muito dias nublados, o que afeta, né? A produtividade foi interessante. E a produtividade recorde, tanto no arroz, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são dois estados maiores produtores no Brasil. Os dois tiveram a produção grande, isso afetou os preços em queda, né? Oferta maior, queda no preço. E eu acredito que no arroz não afete, o agricultor tem uma área consolidada, né? Área irrigada, sistematizada, então essa área não cai, não vai se cair muito pouca coisa em função de outros fatores. No caso do soja milho, a relação talvez influencie, porque se aumenta um pouco mais de milho em relação à soja, mas ainda o agricultor tem essa indecisão ainda, mas o milho que vinha caindo, deve estabilizar a área de cultivo e talvez aumente um pouco nessa próxima safra. Todo o Mercosul produziu bem arroz, tanto Paraguai, Argentina, Uruguai produziu bem, e a Argentina, a Argentina come pouco arroz, mas produz e vende para o Brasil. Então, por isso que deu excesso no Mercosul, como todo, deu uma produção alta, excesso de produção, o que pressiona também o mercado. Eles vendem para o Brasil preço mais baixo, pressiona o mercado interno.
Com esse desempenho, o que esperar para a próxima safra? Há risco de queda da área ou de produção?
O custo de produção aumentou. Aí sim, relacionado ao custo de produção, o agricultor ele pode talvez frear um pouco na adoção de tecnologia, alguma coisa ele pode talvez restringir em função de preços de adubos elevados, mas se mantém a área cultivada, porque o agricultor ele já tem esse compromisso, né? Então ele deve manter o que mantém a relação, né? Entre soja e milho, milho e silagem, por exemplo, que é uma área significativa, mais de 200 mil hectares, se mantém porque para atender a pecuária leiteira. Santa Catarina é o terceiro, quarto maior produtor nacional de leite. Então, o produtor tem que ter esse volume de trato, de alimentação para bovinos, e se mantém a área de cultivo de milho e silagem, milho grão em propriedades um pouco maiores, mas também com influência, assim, um pouco influência a relação milho e soja.
Esse é Haroldo Tavares Elias, analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Ipagri-Sepa.
Dica do dia.
Você trabalha com integração lavoura-pecuária-floresta, o sistema ILPF? Então vale a pena conhecer a nova planilha eletrônica desenvolvida pela Embrapa. Ela ajuda produtores e técnicos a fazer inventários florestais de forma mais simples e eficiente. Com a ferramenta, é possível calcular o número de árvores por hectare, o tamanho e a distância entre parcelas de medição e até simular diferentes arranjos de plantio antes mesmo de implantar o sistema. Tudo isso facilita o planejamento e o manejo das árvores nos sistemas ILPF, contribuindo para o manejo sustentável da floresta e para a melhoria do conforto térmico dos animais. Os dados gerados também são fundamentais para quem busca a marca Carne Carbono Neutro, que certifica carnes com emissão compensada de metano. A planilha é gratuita e está disponível no site da Embrapa Florestas.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.